Uma série de reportagens nas últimas semanas na televisão mostra a atuação de empresas oferecendo propinas a agentes públicos para o direcionamento de licitações. Tudo isso leva à responsabilização das empresas ou ao questionamento de por que essas empresas não são responsabilizadas nesses momentos. Eu converso agora com o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, ministro Jorge Agee, sobre o que tem sido feito até o momento em relação a isso e o que pode ser feito ainda. Ministro, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ministro,
bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Ministro, há um projeto na Câmara que justamente responsabiliza as pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Sem essa lei aprovada, como hoje se pode punir essas empresas?
Veja, hoje o único instrumento que a administração, ou seja, o próprio Poder Executivo dispõe para punir empresas, é a declaração de inidoneidade ou a suspensão temporária de participar em licitações e contratos. Esta punição, embora a gente utilize, e nós temos inclusive, criamos o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, é, eu diria, insuficiente.
Uhum.
Por quê? Porque apenas você impede que ela volte a contratar ou volte a licitar, mas não pode ir além disso, a não ser aplicando aquelas multas contratuais que geralmente são inócuas, são insignificantes. As outras punições dependem de um longo processo pela via judicial, através da ação de improbidade administrativa que, entretanto, precisa primeiro alcançar um agente público, provar a culpa ou o dolo do agente público, para daí, por via oblíqua e indireta, alcançar a empresa como terceiro beneficiário da improbidade, o que é um caminho muito longo e que não funciona. Raríssimo você ver uma empresa colocada no polo passivo de uma ação de improbidade realmente que chegue ao fim. Então, o que que se tem hoje, fora isso? Se tem as punições previstas no Código Penal para o crime de suborno, de corrupção ativa, etc., mas que apenas alcançam a pessoa física. E também é claro, como se trata de tipificação penal, depende de prova da culpa, do dolo, do agente. E não chega nunca a alcançar a empresa como pessoa jurídica e, portanto, o patrimônio da empresa para permitir a recuperação do prejuízo do erário, o ressarcimento aos cofres públicos. Esse projeto de lei, ele visa resolver esse problema. Ele prevê tanto novas formas de sanção administrativa, ou seja, pelo próprio Poder Executivo, sem as delongas do processo judicial, que hoje no Brasil é algo que nunca chega ao fim, devido ao excesso de recursos, e para resolver isso precisaríamos que fosse aprovada uma outra medida, que é a PEC dos recursos, que está no Senado, do senador Ricardo Ferraço, relatada agora pelo senador Aloysio Nunes. Mas voltando ao projeto de lei que está na Câmara, ele, além de criar novas sanções aplicáveis pela via administrativa, ele também cria outras sanções aplicáveis pela via judicial e que alcançariam diretamente o patrimônio da empresa como pessoa jurídica. E, mais importante que tudo, sem precisar demonstração de culpa de A ou de B, ou seja, valendo-se do conceito de responsabilidade objetiva. Isto é, basta provar que a empresa iria se beneficiar daquele ato de corrupção, de suborno, para que ela seja punida.
Hoje, ministro Jorge Age, há um discurso de que, por parte das empresas e muita gente na sociedade encampa esse discurso de que as empresas fazem isso porque as licitações ou o próprio serviço público leva a isso, leva a esse tipo de comportamento, porque sempre vai haver alguém favorecido. É um discurso de passividade e de inocência de um dos lados, não é?
Exatamente. É aquele discurso que procura demonizar o servidor público e colocar o empresário, o gerente da empresa, o preposto da empresa, como uma santidade, uma santa inocência. Eles são as pobres vítimas dos agentes públicos, o que absolutamente não corresponde à realidade. A reportagem recente do Fantástico da Rede Globo mostrou isso com muita clareza. Mostrou como determinados empresários, é evidente que não são todos, e evidente que nem sequer é a maioria, eles consideram isso como fazendo parte do que eles chamam, ironicamente, a ética do mercado. Ou seja, eles já chegam propondo a propina, propondo o suborno. Isso não é só no Brasil. Isto ocorre internacionalmente. Este é um dos temas mais importantes que se debate na agenda global de combate à corrupção. Todos os fóruns internacionais em que nós temos comparecido representando o Brasil, um dos temas mais atuais consiste exatamente em descobrir novas formas de fazer chegar ao setor privado essa disposição de lutar contra a corrupção. Fazer chegar aos empresários, aos bons empresários, a noção de que vale a pena jogar limpo, de que o poder público sozinho não resolve o problema. É preciso o esforço dos dois lados. Ninguém está aqui dizendo que não há problema do lado do poder público. É evidente que há. Mas é evidente que o setor empresarial também tem que se engajar nessa luta. E é dentro dessa ideia que a controladoria vem desenvolvendo uma parceria muito importante com o setor privado, por intermédio do Instituto Ethos de Responsabilidade Social e Empresarial de São Paulo, onde temos feito seminários, manuais, cartilhas de esclarecimento, convocando o empresariado brasileiro a se alinhar nessa luta por elevação do nível ético na integridade da relação entre empresas e governo. Por isso mesmo criamos, ao lado do cadastro de empresas punidas, chamada Lista Suja, que está no nosso site, que já tem mais de 5 mil empresas ali condenadas ou suspensas ou declaradas inidôneas, criamos também o cadastro chamado Lista Limpa, que é o cadastro pró-ética, onde nós expomos o nome das empresas que voluntariamente se dispuseram a passar por um detalhado exame, respondendo um questionário minucioso, com monitoramento feito por um comitê misto, que não é apenas de pessoas da CGU, mas pessoas do setor empresarial, da sociedade civil, das universidades. Esse comitê faz uma verificação se aquela empresa atende aqueles requisitos todos que foram estabelecidos em comum acordo para que ela possa se considerar uma empresa comprometida com a ética. E aí entram critérios como adoção de código de conduta interna, proteção aos empregados denunciantes de boa-fé, compromisso com dar transparência total às suas doações políticas, doações a campanhas, doações a partidos políticos, totalmente transparentes, muito além daquilo que é exigido pela Justiça Eleitoral. E este é um cadastro em que a empresa que entra ali, ela tem um ganho de imagem importante. Já temos ali uma dúzia de empresas que foram analisadas e passaram por esse crivo.
Bom, essa aprovação da lei, do projeto de lei 6826 na Câmara também cumpriria um dos compromissos do Brasil com a OCDE contra suborno transnacional, não é?
Isso, além de tudo, esse projeto ele ataca, ele preenche uma outra lacuna na legislação brasileira. É que no Brasil nós já temos a tipificação do crime de suborno transnacional. Isso já foi conquistado alguns anos atrás, foi incluído no Código Penal. Só que a tipificação do crime não basta, porque, claro, o crime ele é focado na pessoa física. E, como eu disse, para você condenar uma pessoa por este crime, uhum, você precisa demonstrar o dolo, a culpa, é evidente. O que falta no Brasil, na área internacional, é a previsão de uma punição à empresa, à pessoa jurídica, por responsabilidade objetiva, pelo suborno de funcionários estrangeiros. E na medida em que o Brasil tem expandido o seu papel como um ator global, as suas empresas atuam no mundo inteiro, nós temos várias empresas, não só estatais, mas empresas privadas hoje, né, que atuam no Oriente, no Oriente Médio, na África, na Ásia. Então, a OCDE, se preocupando com isso, dentro dos termos da Convenção contra o Suborno Transnacional, que o Brasil é signatário, vem cobrando do Brasil uma legislação que nos habilite a punir aqui empresas brasileiras que incidam na hipótese desse ilícito, de suborno de funcionários de outros países ou de organismos internacionais. Essa lei também resolve esse problema. Uhum. Nós esperamos que essa lei tramite rapidamente na Câmara. Ela está sob a relatoria do deputado Carlos Aratini, e que depois seja aprovado no Senado.
Ministro Jorge Age, essa questão que o senhor colocava dessa noção, dessa educação das empresas contra a corrupção, contra o suborno, fazendo um paralelo com o cidadão comum, quando a gente fala em corrupção e que, por exemplo, tudo isso começa numa simples furada de fila, num jogar um papel no chão, de que esses pequenos atos já muitas vezes podem mostrar um início de um processo que vai aumentando conforme as oportunidades aparecem, essas práticas das empresas também começam nas coisas pequenas, talvez como às vezes uma sonegação de uma nota fiscal, que é um ato pequeno, mas que prejudica o Estado. Quer dizer, falta uma noção do que é corrupção, de que qualquer ato pequeno ou grande é corrupção da mesma forma?
Sim, eu diria que isso se coloca em termos mais amplos, no campo da ética, né? Uhum. Das condutas éticas. E é por isso que nós colocamos a temática da corrupção e a ideia de atrair as empresas para serem parceiras nessa luta, as boas empresas, dentro desse conceito mais amplo de condutas éticas, de um modo geral. E aí você inclui tudo que você mencionou corretamente, desde a sua postura diante das áreas tributárias e fiscais, né, cumprindo os seus deveres como contribuinte, até na forma interna de tratamento dos seus servidores, até na preocupação com a sua responsabilidade social, até quanto à responsabilidade ambiental, tudo isso dentro do conceito mais amplo da ética empresarial, que é o campo de abrangência, por exemplo, de uma organização sem fins lucrativos como o Instituto Ethos, e agora nós iniciamos o contato também com uma outra instituição do setor privado, que é o Instituto Ético, que é o Instituto de Ética na Concorrência, que também tem essas preocupações. Tudo isso está dentro de uma visão mais ampla da conduta ética, pela qual a gente procura tanto no campo das pessoas jurídicas, como no campo das pessoas físicas. No campo das pessoas físicas, a CGU desenvolve trabalhos também com jovens, com adolescentes, com crianças, tanto na rede escolar, distribuindo cartilhas, livros de história, revista de histórias em quadrinho, com a Turma da Mônica, a Mônica Jovem, temos um site infantil, temos concursos de redação, concursos de desenho nos níveis mais fundamentais da educação, escolar até concursos de monografia nos níveis da educação superior, concursos de curta-metragem, tudo isso dentro da ideia de levar adiante uma conscientização cada vez maior da sociedade, desde os níveis, desde os estágios assim, da infância e da juventude, uhum. para ver se também no longo prazo a gente consegue atuar também com vistas a resultados a mais longo prazo.
É, isso é uma coisa que tem que realmente começar na base, né? Porque o Estado, aquela noção de que o Estado é de todos, mas não significa que qualquer um possa fazer o que quer, não é?
Perfeito, exatamente. A ideia é essa. Então a gente procura aqui, com um leque bem amplo de atividades, atuar desde essas questões que nós estamos falando até nos casos concretos, como, por exemplo, esses casos que foram objeto da denúncia do programa do Fantástico, uhum. que a Controladoria já vinha atuando e continua atuando daquelas empresas mencionadas no programa. Quatro delas, pelo menos, já tinham sido objeto de fiscalização da CGU. A Rufolo, a Toesa, a Locante, a Toesa, inclusive, já tinha sido incluída no nosso cadastro de empresas inidôneas. Uhum. Depois ela conseguiu uma liberação parcial aí através de uma liminar na Justiça. Agora nós estamos fiscalizando contratos dessas empresas em mais 14 órgãos públicos. Mas quatro delas já estavam sendo fiscalizadas em seis hospitais federais no Rio de Janeiro, além da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e já tínhamos ali identificado num total de 880 milhões de reais de contratos, um prejuízo potencial de 124 milhões. Isso tudo já tínhamos enviado ao TCU, aos gestores federais, e algumas dessas auditorias encaminhamos também ao Ministério Público e à Polícia Federal. Então, a nossa estratégia é atuar em todas essas frentes ao mesmo tempo.
Ministro Jorge Agim, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, muito obrigado por atender a Radicionado, por conversar conosco aqui sobre esse assunto que mexe com diversos aspectos da vida pública do nosso país. Ministro, muito obrigado.
Muito obrigado a você e a minha saudação a todos os ouvintes da Conexão Senado. Muito obrigado.
Obrigado, ministro Jorge Agim, falando sobre combate à corrupção e a proposta que está na Câmara dos Deputados que responsabiliza também os empresários, responsabiliza as pessoas jurídicas e não apenas os servidores públicos por esses atos.